Isso aqui é uma porcaria! Desculpa!
Um, dois, três, batilhão!
E começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje, casa cheia, trazendo ele de volta. Danilo Barão, seu gostoso, se apresente e dê sua desculpa.
Olá, ouvintes. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Voltei, tô aqui.
Não!
Não? Ah, acontece. Mas voltei. O retorno do filho pródigo, tô de volta de novo, mais uma vez.
Eu acho que é os 5 episódios que o Danilo não dá desculpa e toda vez é voltei. Deixa ele aí. Ele tem uma abertura à parte, ele é todo diferente.
É, exato.
E temos também na bancada gravando direto, saindo da geladeira e em próximos episódios com um áudio ainda melhor. André, se apresente de sua desculpa, André.
Olá, olá, você que tá do outro lado do fone de ouvido. Eu sou o André. E sim, meu microfone vai chegar amanhã. Acabou os dias desse áudio horrível, desse microfone de 5 reais que eu comprei faz uns 15 anos atrás. É só isso, desculpa, ouvintes.
Não sei o que tu fez com ele, porque deu uma melhorada, mas vai melhorar mais, ouvintes. Parem de reclamar no meu direct aí que só o áudio do André é ruim. Tô fingindo, porque reclama.
Rapaz, tá preocupado já?
Esse editor reclama aí.
Só o João Carlos que reclama, que a gente sabe.
O João Carlos, a gente tem que parar com essas manias, João Carlos. E temos as meninas do DQC, começando por ela, a revoltada, a mulher que vem ao Twitter pra causar o caos. Tati, se apresente e dê sua desculpa.
Olá, pessoas, aqui é a Tatiane Vidal, e eu quero me pedir desculpa porque eu estou com uma profissão nova esses dias, que é ser jogadora de RPG. Eu nunca joguei tanto RPG na minha vida como eu estou jogando nessa quarentena.
Pois é, aí, a mais que vem para o bem.
É, tô adorando.
E temos ela também, a menina que está com medo de morrer pela falta de remédio. Dani, se apresente e dê sua desculpa.
E aí, gente, tudo bem? Toda semana eu tô com medo de morrer por uma razão diferente.
Cara, eu coloquei um negocinho no Twitter, Dani, meu Deus, acabou, meu dia agora.
Não, pior não foi isso. O pior foi eu notifiquei outras milhões de pessoas com relação a isso. E tô fazendo uma corrida ao remédio.
Um monte de gente chorando no meu Twitter, meu Deus.
Mas mesmo assim, eu quero pedir desculpa aí pras inimigas. Mas ó, eu ainda tô viva e ainda tô aqui pra dar dicas do Apocalipse Coronga. Então, não tá resolvendo as rezas de vocês, não. Reza mais forte aí.
É que eu rezo mais por você, Dani.
Obrigada, Tati. Tá funcionando, que eu tô vivinha ainda aqui. Ó. Cada dia eu tenho um medo diferente, mas tô aqui.
Mas eu fiquei imaginando agora os santos brigando. O santo das inimigas, o santo da Tati ali. Pá, 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 pá. Uma hora vai derrubar.
Eu sou amiga do Bolsonaro, querido. Licença.
Então não é tão santo que tá ajudando, não. Deve ser um capeta.
O santo vem de baixo.
É a cloroquina.
É um Exu.
E eu, Emerson Alves, eu peço desculpas, porque o que a gente vai colocar aqui é brincadeira, tá, gente? Mas pode ser que seja verdade. Então, vá se preparando para um futuro você não ficar desempregado. E vamos lá a esse episódio que promete. Então, pessoas, casa cheia, bancada original quase toda aqui, e estamos aí para dar, para variar, dicas aos nossos ouvintes. E hoje a gente vai trazer, pensando sempre no futuro pós-pandemia, quais são as profissões do futuro pós-pandemia, quais profissões que vão surgir agora com essa mudança de paradigma de como as pessoas vão viver. Eu pedi para essa bancada de especialistas, como sempre, a gente é especialista em quase tudo, para pensar aí, quais seriam as novas profissões. Uma coisa que eu levei em mente quando eu pensei as novas profissões foi também pensar as profissões que já existem com essa mudança de paradigma, como é que o pessoal vai fazer.
Vai ser ressignificada.
Vai ser ressignificada. Uma profissão extremamente importante, que também podemos dizer que é a profissão até mais antiga do mundo, é a prostituição. Como é que vai funcionar a prostituição, que hoje em dia está em baixa, todo mundo fica em casa, pode chamar até a profissional direto de casa, mas mesmo assim é complicado, porque não pode ter mais contato físico, só se for aquela que você já é cliente recorrente. Como é que vai funcionar isso?
É, Kangaroo Hell, né?
Que é isso? Não, não, não. Prostituição agora vai virar casamento, gente. É casa.
Calma aí, calma. A gente precisa deixar uma coisa clara. Não é porque o Emerson falou de prostituição que Kangirl é prostituição. Precisa deixar isso muito claro.
Você que falou. Você que deixou o que falou. Você que deixou aí. Eu falei que pra mim prostituição vai virar casamento. As pessoas iam casar com sua puta de estimação e iam ser felizes para sempre. Eu acho que é válido.
Eu pedi tudo pra falar garota, prostituta, profissional, é lá sua puta de estimação.
Não, gente, desculpa, né? Porque eu falei a palavra do baixo clero. Mas assim, a profissional que você escolheu, você vai ter que casar, né? Vai ser mais válido agora. Você casa, vive feliz, até melhor, né? Pela lei.
A puta de hoje é a esposa de amanhã.
Não é que todo mundo quer?
Nossa, gente, mas vocês não têm fetiche não, é? É
não, fácil, tem, não. Existe nenhum, graças a Deus, sou liberta.
Tem uma roupa, porque ela é toda emborrachada, de tudo, da cabeça aos pés.
Nossa,
você,
Dani,
vai pôr essa... É verdade, ela existe mesmo. As duas pessoas vestem a roupa emborrachada e deixa só os órgãos pra fora, encapadinho ali com a camisinha. Fio, acabou. É tranquilo. Cadê Covid? Covid que se lasque, nós quer mais. É tchaca-tchaca na butiaca.
Com certeza já tem um pornô de duas pessoas transando com aqueles jaleco de filme de pandemia, que o cara tem até a mascarazinha toda isolada. Mas com certeza já tem isso aí.
Imagina, né? Usando gel, o álcool em gel como lubrificante, gente. Não, não consigo pensar nas coisas.
Não, aí não, né?
Nossa, eu não faço isso, pelo amor de Deus.
Ah, pelo menos desinfeta.
É verdade.
Transando e matando. Transando e matando o vírus. Eu acho que é errado.
Exatamente.
Mas aí até agora ninguém deu uma solução pra realocar essas profissionais. Como é que esse povo vai viver?
Estudo, faculdade, vai virar médico, vai virar advogada. Eu tô dando ideias boas, professora.
Mas ela pagava a faculdade com um trabalho. E agora? Que ela não vai poder trabalhar. Como é que
vai
fazer? Caraca,
mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tinha pensado nessa possibilidade, sabia? Porque,
eu sei,
assim...
Eu sei, é que realmente... O gênio do podcast sou eu. Não é você.
Mas, gente, é só usar roupinha de borracha, resolver. O problema.
Mas a pessoa também tem que usar e a pessoa vai ter que comprar dela, né?
Não, mas se ela tiver com a dela e o cara não tiver com a roupa, também não tem problema, ela tá protegida.
Mas ela fica na rua, porque tem umas que ficam na rua, não é isso?
Pode ficar onde ela quiser, tá protegida.
Mas não pode ficar na rua.
Aquelas modalidades que a galera transa só com enfiando o pau no buraco, cara, isso vai virar o padrão no mercado, cara.
Verdade.
A solução sanitariamente adequada.
Holy Glory, gente, verdade.
É o quê? Holy Glory?
Holy Glory.
Caraca, André.
Eu conheci como Glory Hole.
André, obrigado. Não sou eu que tô trabalhando com soluções aqui. Disserte mais sobre essa solução aí, por favor.
Veja bem, é uma solução, assim, recomendo que os ouvintes façam uma pesquisa científico-jornalística depois.
No Google Imagens, tem que ser no Imagens.
No Google Imagens, por favor, que é pra não perder tempo. Que é basicamente, assim, imagine que é uma sala com alguns buracos estrategicamente localizados em alturas estrategicamente localizadas, em que as pessoas transam através do buraco. Ou seja, um rapaz introduz no buraco e a pessoa do outro lado, assim, seja meio que às cegas, rola o ato libidinoso que os senhores estão pensando.
Agora, André, surgiu uma dúvida, por favor, Atla e Amarelo, manda um e-mail pra gente pra responder aí, porque ele sabe, todo mundo sabe que ele escuta o DQC, né? Então, os fluidos sexuais, eles passam Covid-19?
Ou vou responder, falar que a não, resposta hein? É não, porque eu já fui ler também, a resposta é não.
O sexo oral, por exemplo, agora essa pergunta é séria mesmo, porque vocês falaram
então,
de...
O sexo oral passa, porque é saliva, mas eu tô falando
então, entenda, eu falo assim, caso aí agora, nesse caso que ele tá falando especificamente, por exemplo assim, prostituição, eu não sei se todas as prostitutas beijam na boca, tem essa questão, mas assim vai pegar cada mão, né? Então ela se contaminaria, lógico.
Mas não, é
seria
só
perigoso.
Se o cara, botar na boca ou no olho, ou seja, se ele bater um punheta e chorar e limpar o rosto, porque isso acontece, às vezes a pessoa quando se masturba, ela chora.
Mesmo que ela não faça isso, ela vai tocar na pessoa, vai tocar na mão, vai pegar, sei lá, vai ter alguma coisa. Nesse caso que o André, né, entendido e parece que ele vai participando dessa casa aí, que eu nunca vi falar, que eu sou uma menina pura.
O conhecimento é grande do André, ele fala com propriedade de glória pública.
Nesse caso, tem uma parede ali, tem só um buraco, você faz o sexo oral, você tá com Covid, você passa o Covid? Não passa não, né, gente? Porque agora eu preciso do Atila e Marina aqui. Fiquei na dúvida muito. Eu
pensei que você fiquei com medo agora de ter passado pra alguém.
Não, só pra quem, Tati? Tá? Só pra entender, porque ó, você pôs a boca no cara. Você que
isso.
Tá com Covid. Então,
isso. Ele pega
o cara
não, né?
Não pega, porque ali não é uma região que tem nada pra entrar, certo?
Só se você... Pegar e colocar a mão depois, né?
Ou põe em outra pessoa.
Aí ele vai
pegar o negócio e enfiar na outra pessoa, acho que pega.
Se ele pegar o pinto na mão e colocar na calça, já era, né? Pegou Covid.
Acredito que sim.
já demos uma solução. Glory Hole é a solução. Após a pandemia, as garotas de programa e garotos de programa também, por que não?
Não é puta, gente. Falei a palavra errada. Desculpa, gente. Tô dando respeito.
Vão trabalhar com uma tela de proteção aí, o Glory Hole. Eu gostaria de saber agora, do Danilo, qual a profissão do futuro aí após pandemia você pensou pra trazer aí pra gente dar dica pros nossos ouvintes?
Na próxima temporada, a gente vai ter que ficar em casa, não vai ter muito o que fazer, isolamento social, sem muito contato direto com as pessoas. Eu acho que uma boa profissão para o futuro, para quem está querendo inovar, pode ser pedinte online.
Boa. Boa. Porque realmente é outro ponto que vai sumir. Porque pedinte fica na rua esperando o povo passar para doar alguma coisa. Como é que o pedinte vai fazer agora que não vai ter ninguém na rua? E mesmo que tenha, o povo não vai mais se aproximar. O povo já não se aproximava antes por preconceito, agora vai dizer que é por segurança. E agora?
Verdade.
Exatamente. O mendigo pode estar com Covid e não foi tratado.
Ou pode passar pro mendigo também, né? Tem isso também.
É, sim. A desculpa do pessoal pra não chegar mais perto vai ser o Covid. Como toda profissão, o mendigo também tem que se atualizar.
Sem dúvida.
E o certo é já ficar a dica pra todo mundo aí, ó. Abre todo mundo conta no PicPay. Pô. Não tem dificuldade.
A Dani patrocinada, a gente não tá sabendo, Dani.
Emerson. Olha só.
Nossa senhora.
PicPay paga nós aqui. O cara aparece na frente do seu carro, com o cartaz na mão, o arroba dele escrito assim em cima, PicPay, arrobinha, pra onde você transfere ali, ó, joia. Seu vidro fechado, você nem olhou pra ele.
Ah, isso. Então, tranquilo. Peraí, em resumo, a gente tá dizendo que no futuro vai ter os pedintes online. Que
exato.
É, fica pedindo dinheiro para o PicPay da pessoa. Só que hoje, o pedinte, para ganhar um dinheirinho no sinal, ele faz um malabarismo, ele dá uma dança, ele planta uma bananeira, só que agora ele vai levantar a plaquinha com o PicPay para o cara fazer doação. Em resumo, é praticamente um podcaster. Porque o podcast pede dinheiro pro PicPay.
É, só que exato. O que ele pode fazer, porque assim, não pode sair de casa. Então nem o mendigo deveria sair, sei lá, de onde ele mora.
Não, você ia dizer que o mendigo não ia sair de casa. Mas ele tá na rua.
Ele não tem casa.
Termine seu raciocínio aí. Eu vou terminar. Ele não vai sair da esquina dele, não?
Não, ele não pode se locomover muito tempo.
Ele assim, tem que ficar dentro da caixinha dele, papelão, então.
É isso. Ele não pode sair. Onde ele vive. Só que assim, eu acho que uma coisa que o mendigo tem que se atualizar é ter Twitter, porque virou moda agora. Agora no Twitter, fazerem vaquinha pra tudo. Então, o mendigo atualizado, ou pedido atualizado, ele tem Twitter e inventa alguma história pra ganhar um dinheirinho. Meu cachorro morreu, meu bichinho, meu, como é que fala, meu ouriço de estimação, que eu peguei pra cuidar, tá doente, eu não tenho como bancar o veterinário. Inventa um animal exótico, coloca umas fotinhas que você pegou na internet, né, coloca lá sua conta e você vai recebendo seu dinheiro. É uma atualização que já tá rolando, só que os mendigos precisam fazer mais.
Deixa eu colocar bem claro aqui. A dica da Tati é engane as pessoas na internet. Né?
É.
É isso. É isso mesmo.
Ou fala a verdade, né? Mas assim, as não, pessoas não, que... Não.
A gente tá pegando pela primeira palavra. Florei.
Florei a verdade, entendeu?
Ótima atitude de uma cristã, diga-se
não,
de passagem.
Não, eu não, que eu não vou fazer. Eu tô falando porque quer fazer, né? Continuem.
Ótimo conselho.
Esses três azarpudas dele faz tempo. Sem moral, já quebrou todos os recordes.
Eu tô do lado do Bolsonaro, querido. Me respeita. Eu tô aqui só ouvindo vocês.
Dani e André, quanto aos comentários aí, quanto a essa profissão do Danilo.
Existe aí a oportunidade pro mercado ser empreendedor ou startupeiros de plantão, ó. Tô dando essa ideia de graça aqui, aceito um fee de 10% só pela autoria. Mas esquema, ó, tem que criar a pulseira de doação pro mendinho. Que é muito fácil, cara. O cara vai lá, bota ali R$2 ali, ó, encosta na pulseira do mendigão, cara. Ó, já era. Muito mais fácil.
Tem que encostar aí, tá. Tá, já tem
não,
que chegar
não pode
perto.
Encostar, velho.
É, encostar, assim, tem que ser proximidade meio Bluetooth, assim, sabe? O cara chega um pouquinho mais perto,
eu
só.
Eu sei qual que é tipo aquela pulseira de um banco aí, famoso, né? Mas tem que encostar muito perto.
Não,
tem que encostar pertinho.
Não, e se for
pertinho?
Tipo aquele sem parar, dos pedaços? O cara pode sem parar, ele passa. Se ele passar no sinal ali, ele compra pelo aplicativo, o mendigo vai estar lá, quando o carro passa pelo mendigo, já transfere pro cara.
Porra, se for assim, eu vou virar mendigo.
Mas só que tá aí, né, cara? O cara vai dizer, ó, esse sinal eu dou, o outro sinal eu não dou. Vai deixar o mendigo meio vagabundo? Vai! Vai abrir vaga aí pra ter 200 pessoas brigando pra ficar num sinal? Também vai. Mas
é nem precisa ficar no sinal. Você amarra a pulseira no poste da. Do...
Olha, o brasileiro já dando sinal jeito de não trabalhar.
E deixa os carros passando por baixo.
Vai pegar só no final do dia.
Eu faria muito isso, gente. Meu Deus.
Tem que ter lá o pessoal fazendo a arte, cara, pra o pessoal doar.
E veja bem, a pulseira ficar presa seria a nova modalidade mendigo, que é o e-mendigo, cara. Ele não precisa nem estar presente.
Puta, pode crer.
Não, agora tá difícil, mas vai ser difícil de barrar isso aí. O e-mendigo aí veio forte esse negócio de internet, realmente veio pra ficar.
Indústria 4.0, rapaz.
É isso aí, vindo já direto com 5G, pra funcionar em qualquer lugar, 24x7, e-mendigo.
Olha, você ouviu primeiro aqui no DQC, viu? Pra você não sair roubando ideia aí. O e-mendigo nasceu aqui no DQC.
Não, e aí a pessoa já pega a dica aí que o governo vai dar um dinheiro aí, né? R$600. Guarda pra comprar um celularzinho aí simples, que é pra ficar atualizado aí no... Baixa o app, né? E-mendigo na Apple Store. Android Store, Google. Aí você já põe, né?
Exatamente.
Aí, vocês falando mal do Bolsonaro, ele pensou até nos mendigos, dando R$600 pra você poder comprar o seu material de trabalho, que vai ser um celular. Tá certo. DQC, cada vez melhor nas suas dicas. Segunda dica dada, assim, com excelência. Parabéns, Adelio, pela
muito
essa visão.
Muito obrigado.
Visão de futuro aí, vindo forte.
É o que aguarda o brasileiro médio, né? Mendicância.
Pois é que a ideia da produção foi sua, mas a melhor dica foi do André. Tem que reconhecer, isso. André. Parabéns pelo e-mendigo.
Quero royalties.
Pra não deixar você cair no auge, qual é a sua dica para a profissão do futuro, pós-pandemia?
Pensando aqui, na verdade, uma profissão já está criada, que é o fiscal de máscara. Esse aí já está criada. Hoje mesmo eu tomei bronca no mercado, que eu ia entrar no mercado sem máscara. Vi um velhinho gritando lá na... Tava puto que tinha que voltar para casa buscar a máscara. Então essa profissão já está criada.
Já não é pós-pandemia, é real.
Já é real. E é o que eu acho que vai ser... A nova profissão vai ser, na verdade, assim, uma adaptação de uma profissão que, assim... É, imaginem aspas em volta da profissão aqui. Tá? Que é um coach de home office.
Já tem, não. Essa turma é foda, menino.
Eu acho que tem já, viu?
Já tô metendo louco já. Mas como seria o coach de home office do André? Vá, coloque seu diferencial.
A diferença do nosso programa que a gente ensina a ser improdutivo, o coach de home office vai vir com aquela, claro, né? Baseado em todo aquele conhecimento previamente consolidado, científico, que ninguém duvida que os coaches têm. Dando aquela ideia de rotina matinal que acorde às 5 da manhã, beba um livro. Leia um livro, beba uma água, medite ao sol, agradeça ao sol, assim, obrigado sol por nos iluminar hoje de manhã.
Bate palma pro sol.
Bate
vai
palma.
Vai ficar tudo bem, vamos voltar ao normal. Normal teu cu, filha da puta, esse é o novo normal. Acabou.
Exatamente. Acabou, seu bosta.
E aí aquele cara que vai ensinar assim, então, vai ter aquelas dicas pra você não ficar trabalhando até as 8 da noite, não dormir, acordar de madrugada, porque o seu horário de sono tá totalmente zoado, você tá em casa. Basicamente, esse vai ser uma profissão que já existia, que é o coach de home office, que o coach, na verdade, que vai ser readaptada e vai ser o padrão, já que você não pode ser high stakes no ambiente de trabalho agora, você tem que ser high stakes no seu conforto do seu lar.
Além dele cuidar da sua rotina, dele ficar lhe dizendo o que fazer, ele vai pedir pra você ligar a câmera, porque o coach em si só, ele não vai conseguir fazer uma coisa só de ideias, ele vai ter que se adaptar também, melhorar depois da pandemia. Ele também vai fazer feng shui do seu escritório virtual via Skype. Você vai ligar a câmera e ele vai ver onde você está aparecendo para os seus amigos no seu home office. E ele vai dar dicas de coisas do tipo, coloque uma livraria de papelão atrás de você, finja que você leia muitos livros. Eu já vi isso vendendo online já, na internet.
Também.
A galera fez. Com diferentes formas, tá? Porque tem livros de medicina, livros de administração, livros de economia, pague de culto. O interessante vai ser nego dizer, pô, aquele livro está ali atrás, eu já li ele. Pega ele ali para mim, por favor. Já aviso logo, se eu entrar em qualquer ligação de vídeo e tiver uma livraria atrás, eu vou dizer, pegue um livro lá, por favor, qualquer um. Eu quero ver o livro sair. Eu não caio nessa, não.
Uma outra coisa que o coach, no caso do home office, vai fazer, que a gente tem aí assistindo TV, as invasões fofinhas de os filhos fofinhos que invadem as lives, animal fofinho que invade as lives. Aí ele vai pedir pra você sentar na sua mesa e chamar sua família. Chama o seu filho e chama os bichos, que é pra ele olhar. Aí ele vai olhar e falar assim, não, seu filho catarrento é feio, não deixa ele entrar na live, deixa o cachorro. O cachorro, você abre a porta ali e tal. O cachorro é fofinho, o cachorro dá audiência, pega aí o cachorro. Aí outra família não, ele vai falar, ó, cachorro vira lata, não dá audiência, você é cachorro horroroso de rua. Aí o filho não, o filho é bonitão, então você faz seu filho entrar fofinho, faz carinho, põe no colo o filho. É uma boa dica também, ele vai saber ali te falar quem que senta no seu colo, o filho, o cachorro, o gato.
Ele até vai ter um serviço conjugado de contratação de atores. Mesmo na época do Covid, você pode contratar um anão bonito e fingir que é o seu filho. Ele vai na sua casa, senta no seu colo, faz todo o ninguém aí.
Exatamente.
Tati, seu comentário quanto ao coach de home office criado aí pelo André.
Eu não saberia fazer porque eu sou burra, mas eu acho que vai ser uma pegada boa. Eu acho que vai dar muita gente fazendo isso. Já tem gente fazendo isso, mas eu acho que precisa ser assalariado, né? Como toda profissão. Achei perfeito. Apesar de não ter ouvido nada.
Você precisa de um coach de home office, porque você que não entendeu, a Tati caiu na metade do caminho. Se ela tivesse uma coach de home office já existente, ia estar ali, ó. Teu microfone vai cair, ó. Teu microfone tá com problema.
Faltou a habilidade de falar assim, Tati, se você tirar o fone, você vai desligar o Audacity. É burra que não sabia.
Parabéns.
80 episódios e o Emerson nunca me explicou isso, gente. Então, é o coach que não funcionou.
Tá parecendo eu quando eu dormi nas aulas, eu preciso perguntar, André, o que, que o senhor achou?
Perfeito.
Lindo, maravilhoso.
É, então com isso a gente fecha a matéria do André, gordão, gay. Aí, André, ei,
como?
O que é isso?
Perfeito, é verdade. Gostei, achei interessante.
Não, mas nesse caso a resposta é óbvia, gente. Eu concordo com o senhor, professor. Não é possível que ele falou alguma coisa errada, né?
Eu falo assim, eu concordo em discordar, mas eu não quero prolongar a história aqui pra falar assim, poxa, coragem.
Pois é, coach de home office é uma profissão já real, que vai se aperfeiçoar com as nossas dicas, mas agora eu quero ouvir da Tati, qual é a sua dica de profissões do futuro pós-pandemia?
Então, eu sou muito pouco criativa pra essas paradas. Eu pensei no que já tá rolando. Foi aí
pra
que
várias
eu...
coisas também, não se limite a sua falta de criatividade só a isso, você é capaz demais.
Eu acho que é válido, que acho que
e
tá faltando,
falando com uma mestra de RPG, sim, eu vou interromper, porque você é mestra de RPG, você tem que ser criativa.
Eu não acredito. Como pode ser mestre de RPG sendo desse jeito?
E tá jogando mais do que nunca. 200 mesas. Pra você que é ouvinte de que você joga RPG com a Tati, a sua mestra não é criativa.
Raul patrocina, Raul Winch. Estamos aí. Só a mim mesmo, ok, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que a galera tá fazendo, mas tá faltando ganhar um dinheirinho por trás, é os novos analistas do caos. Aquelas pessoas que sabem o que está rolando no mundo e no Brasil, quiçá em São Paulo, e eles são especialistas no Twitter, no Facebook, eles sabem o que, que tá rolando, eles sabem que estão entregando caixões vazios, eles sabem que vai acabar o mundo, que tem ET, eles sabem tudo, só que essa galera não tá sendo assalariada ainda. Então eu acho que é uma profissão do futuro, que pode ser uma parada bem legal aí pra galera, entendeu? A galera que já sabe que ia ter o Covid-20, a galera que já sabe que já tá tendo H5N9, entendeu? Descobri aqui, pegou um negócio lá em inglês, um negócio em coreano, e fala assim, ah, eu traduzi, e já tá rolando uma parada aí no mundo, se liga, entendeu? Essa galera precisa ser salariada.
É tipo o presságio da desgraça.
É esses.
Eu ainda acho válido também que também deveriam estar remunerando já os farmacêuticos de beira da esquina. Que o pessoal tá fazendo cura pra tudo aí, ó. Não, detergente, água sanitária. Eu recebi um áudio absurdo essa semana.
Eu sei de uma receita esquisita, mas é muito boa. Você pega, bota na escova de dente com a água sanitária. Primeiro você molha a escova com água sanitária de dente, e depois você bota a pasta de dente e escova os dentes. A língua, lava bem lavadinha. Depois você pega um copo de água americana, bota uma colher de meia colher de chá, um pingo só de água sanitária dentro, e gargoleja, sem engolir nada. Gargoleja bem gargolejado e joga fora, e depois você pega a pasta de dente pura, normal, com a escova limpa, e escova de novo os dentes e gargoleja com água morna, limpa, sem nada. Todos os vírus que tiver na sua boca, seja bactéria, seja lá o que for, se fazer isso uma vez no dia, principalmente de manhã, mata tudo. Tudo, 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 tudo. Não fica nada.
O pessoal tá fazendo cura de tudo, né? É água sanitária, é chá de não sei o quê, é chá de não sei daquilo. Cara, esse pessoal aí do CT já tá perdendo tempo. Tem que ouvir a tia do Zap lá, que agora também vai ser uma representante do caos. Tem que dar um nome pra profissão, Tati, pelo menos. Representante do caos é uma boa?
Teórico do caos, analista do caos. Eu não sei o nome, assim.
Além de analista do caos, farmacêutico de esquina. Também é de esquina não, porque tem,
a dupla,
né? Farmacêutico doméstico.
E essa galera aí, eles vão começar a cobrar, tenho certeza disso. Porque eles estão dando agora essas informações, assim, importantes. Antes, de graça, porque é igual o traficante, dá maconha rapidinho, fala, ah, fuma aqui de boa. Aí quando você vicia, ele fala, agora tem que pagar, entendeu? É essa galera aí.
Eu comecei a parar pra pensar, porque tem gente que tá na frente, já tá executando pra dizer que é pioneiro. Por exemplo, o analista do caos, que ele inventa coisas ou pensa coisas que realmente não acontecem só na cabeça dele, já temos um aí até grande aí, Olavo de Carvalho.
É o maior de todos, velho.
É o maior de todos. Olavo de Carvalho tá aí já fazendo escola, pá, largando na frente dessa profissão que vai virar comum para todos. E na questão do farmacêutico domiciliar, temos aí o próprio presidente Donald Trump, que disse pro pessoal injetar desinfetante.
Exatamente. Como não?
O cara é um gênio, cara. Esse pessoal tá na vanguarda das coisas, né? O pessoal tá indo pela frente, né?
Complementando a essa profissão belíssima aí que a Tati sugeriu, nós, como pessoas de internet, vamos criar aqui já a versão inútil do analista do caos, que é o blogueiro do fim do mundo. Que é o cara que vai cobrir o fim do mundo. É o cara que vai tá ali, ó, aqui, ó, galera, as ruas estão vazias, tá ligado? Aqui, ó, tem um cachorro ali comendo um urubu no meio da rua. Essa vai ser o complemento. Então você vai ter, veja bem, você vai ter o analista do fim do mundo que vai ali fomentar o caos nas pessoas, o farmacêutico.
O caos e o medo.
O caos e o medo. Vai ter o farmacêutico que vai vender substâncias, digamos, estranhas para as pessoas tomarem. E o cara, o blogueiro do fim do mundo, que vai retroalimentar esse caos, mostrando o caos nas ruas. Aqui, olha aqui, galera, tá um caos aqui, ó, as pessoas sem emprego aqui, ó, o ônibus aqui quebrado, tudo lotado aqui, coronavírus, um velho, tô sem mim aqui agora. Enfim, essa eu acho que aí é o terceiro desdobramento do Trios do Caos aí.
Concordo. E acho assim, vejam que o nosso excelentíssimo presidente, no alto do seu saber, vislumbrando que viria a ser o Covid, já depositou todas as fichas dele no Olavo. Por quê? Porque ele sabia qual era o poder de alcance do Olavo em meio a essa pandemia.
Entre todas as desgraças que cresceram, ele é uma das que cresceu mais, né?
Exatamente.
Profissão do futuro, os caras são visionários e a gente aqui fazendo podcast. Bicho, pois é. É muito trouxa. Daqui
a gente é babaca, mano. A gente precisa pensar grande, mano. A gente pensa muito baixo ainda.
Podcast era futuro faz uns 10 anos atrás.
É verdade. Dani, quanto à profissão que a Tati colocou, o que você tem a acrescentar?
Olha, eu acho que a gente tem que dar muita importância, que todo mundo sabe aí. Todo mundo que um dia já teve contato com alguém mais velho, ou teve avô, avó, sabe que o boldo serve pra tudo. Eu não sei qual é a crítica que vocês estão fazendo aí. Provavelmente o médico não pôs boldo na veia de ninguém pra curar o Covid. Se botar, vai funcionar, eu tenho certeza. Eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de dica, que geralmente é boa. A minha tia mesmo fazia um remédio, ela chamava de pra tudo, e eu não faço a menor ideia de que tipo de mato tinha lá dentro.
Eu adorei o nome é melhor.
Era chamava.
Muito bom o nome.
É sério, ela chamava pra tudo. Pra tudo. E aí, ela dava pra gente, criança, e eu não sei o que tinha lá dentro, não, gente, eu não faço a menor ideia, mas eu tô viva, tô aqui, não
ou
tô.
Ou você acha que está viva, né?
Dava umas tremedeiras no olho.
Tem esse multiverso aí paralelo, mas é verdade.
A Dani era uma pessoa sadia e saudável, começou a tomar isso pra tudo, agora tá aí, ó, cheio de doença, com medo de um remédio acabar.
Que ela não terminou o nome, né? É pra tudo, mas o começo é ruim pra tudo. É pra tudo. Dá problema no rim, no coração, dá problema em tudo.
Essa gangrena aqui na minha perna apareceu depois que eu comecei a tomar?
Apareceu. Okay.
Mas é uma outra questão.
Mas eu parei de tossir na hora.
Exatamente.
Exatamente, funcionou então, né?
Pra tudo lá em casa era beterraba cortada com açúcar. Colocava na geladeira.
Na minha casa era com cenoura.
É misericórdia. Açúcar.
Misericórdia.
Era com açúcar, tinha um caldinho.
Meu era alho, limão e mel amassado.
Isso também,
horrível.
Já.
Com alho. Por que alho, gente? Todo mundo coloca alho nessas paradas, né, velho? Alho é o melhor remédio que tem.
Minha mãe, assim que saiu corona, tudo, aí eu expressei minha preocupação com o fato de estar doente. Aí ela, minha filha, mas toma água com alho. E eu, hã? Não, água com alho. Eu, vou, tô tomando todo dia assim, viu, mãe? Eu falo pra
mas
ela.
Mas tá certo, pensa bem. Dia. Se você tomar água com alho, você vai ficar com bafo, cara, que ninguém vai chegar perto de você.
Nunca
mas,
mais.
Mas isso aí não é, para não existe isso, isso não.
A profissão tá feita já, não vinha desfazer da profissão.
Farmacêutico domiciliar.
Pra que losartana, Dani? Você vai tomar um pra tudo aqui e sua pressão vai baixar na hora.
Vou meter um bolo da manhã na boca, quero ver se não resolve.
Metendo bolo não na boca. Dani, faltando a sua profissão pra gente fechar esse episódio sensacional e cheio de dicas para os nossos ouvintes. Qual é a sua profissão para o futuro pós-pandemia?
Olha, a minha profissão, eu pensei bastante, raciocinei, e eu acho que a melhor profissão para se ter dentro de uma pandemia é a de presidente, porque você pode virar e falar, e daí? E tá resolvido! Seu trabalho tá atrasado, a questão não entregou, e daí? A pessoa vai ficar sem resposta e vai embora. Ó, oh, você tá me devendo aqui, eu. E daí? Acabou? Presidente? Sou presidente?
A resposta é boa, mas só que a gente só pode ter um presidente. São 270 e pouco milhões. Apesar que depois do Covid pode ser 100 e pouco só, né?
Temos que criar profissão de presidente. Você vai se especializar. Você vai fazer o quê? Você cria uma escola militar de mentirinha. É mentirinha, não pode ser de verdade. Tem que ser mentirinha. A gente finge que tá fazendo ali flexão só com o cabelinho. Bate cabelo. Isso daí faz parte do crescimento profissional, isso aí. Aí você não... Não lê nada que tenha 20 páginas. Não leia, não pode, porque 20 páginas é direto. É muita coisa, é muita coisa. Você lê só o prefácio ali na frente, os agradecimentos, acabou, tá? Suficiente, já entendeu o livro. Vai ter aulas pra só aprender a ler a primeira página, se concentrar pra você não se interessar pelo resto. Não pode. Você vai ter aulas também pra você não ser expressivo, nem didático, nem nada. Você, se você sabe falar direito, se você é um bom orador, você vai desaprender. A aula é para desaprender. Para você falar pausado, para você falar tropeçando, para você falar a mesma palavra 1000 vezes na mesma frase. Tá ok?
Assim, com essa crítica social foda, que é uma profissão, eu queria até chamar um dos caras aí que já ocupou esse cargo e já participou do último DQC aí, e ele participando do último DQC, consagrou o DQC como um podcast comunista. O pessoal ainda tinha dúvida depois do último, aí já era. Você não ouviu ainda, vá ouvir lá. É o DQC 86, a ditadura é agora. Luiz Inácio Lula da Silva, o que você acha dessa profissão indicada aí, essa crítica social foda que a Dani fez?
Olha, eu queria agradecer aqui as palavras da companheira Dani. Foi uma participação fundamental, porque nunca na história desse país o Brasil não teve um presidente. É muito difícil, por isso, se eu for presidente, eu vou criar o cargo de presidente de papelão pro Bolsonaro não ficar triste.
Depois chore, ai, porque é o Dopes, porque eu não sei o quê.
É, desculpa, a companheira Dilma quis entrar no quarto, que eu tive que mudar o microfone, mas ela mandou um beijo pra vocês.
Fala pra ela que a culpa é da Paulinha.
Querido Lula, dê um espaço aí pro nosso amigo André. Eu gostaria de saber os comentários dele quanto a essa profissão da Dani também.
André, essa amizade sua com o Lula aí vai te prejudicar no futuro, viu, filho? Só vou te avisando aqui como que não quer
vou
nada.
Vou virar Marte, vou virar Marte.
Tem um episódio aí pra falar sobre isso, deixar aí claro pra vocês.
Eu acho, em relativo, no tocante à profissão de presidente, eu acho que essa ideia de ter um presidente papelão... Ou seja, você pode ser presidente na sua casa, cara. Você compra um cachorro ali, ou você manda em casa, cara. Isso aí, se qualquer coisa perguntar, e daí? E daí? Todo mundo pode ser presidente, cara. Seja o seu próprio presidente.
É coach.
Eu gostei mais disso aí. A profissão do futuro vai ser seja seu próprio presidente. Não é que vai ter vários presidentes. Você vai ser o seu próprio presidente, entendeu? Porque o pessoal fala logo, meu presidente isso, meu presidente aquilo. O outro faz, meu presidente aquilo. Meu presidente é o presidente da nação, gente. Mas agora, no futuro, não. No futuro, cada um vai ter seu próprio presidente, que pode ser você mesmo. E no meu caso, o presidente aqui na casa, por exemplo, não sou eu. É a mulher. Porque quem é casado não é presidente de casa. Todo mundo sabe isso.
É verdade.
Você, no máximo, vice.
No máximo, você é um condômino dentro da sua própria casa. Mas tudo bem.
Eu não mando na minha, eu só moro com bicho. O bicho tá me adestrando aqui. Tem 2 semanas já pra dar biscoito pra ela. Tá funcionando o adestramento.
É, gente, o futuro tá aí, a gente tem que se preparar, não pode parar de trabalhar, né? Trabalhando de várias formas agora, diferente, com segurança, graças ao DQC. Agora que você já pegou essas dicas aí com a gente, eu gostaria do pessoal aí colocar aonde mais vocês dão dicas na internet, por exemplo, começando por ela. Dani, onde é que o pessoal te encontra na internet e o que você achou desse episódio de dicas especiais?
Olha, eu gostei bastante das dicas, até porque a gente nunca sabe quando o desemprego vai bater na sua porta. O corona a gente sabe, é só sair e ele tá te esperando, mas o desemprego a gente não tem muita certeza, né? E o pessoal, pra me achar, é fácil. Instagram e Twitter é @DanielaLopes2. Instagram, como sempre, foto de bichinho, cachorro e gatinho brincando, é tudo bonitinho. No Twitter eu tô sempre xingando alguém, então... E você pode escolher qual o seu humor do dia, qual você quer ver. E o Facebook é melhor você não me adicionar não, que eu tô querendo matar as pessoas lá. Lá é onde eu tô disseminando ódio. Então, é melhor ficar longe dessa rede
social
aí. O Facebook
é o lugar pra fazer isso.
Não, exatamente. Lá a gente tá querendo... Tô querendo sair no soco. Vou até marcar lá um grupo. Grupo pra gente sair no soco quando acabar a pandemia, porque tá difícil, viu?
Danilo Barão, de volta ao DQC. O que você achou desse episódio? Onde é que as pessoas lhe acham na internet, Danilo?
Fiquei bastante feliz. Muito obrigado por me receberem novamente. Pretendo participar mais vezes, isso se eu não furar com a galera. Preciso não furar, porque furei com vocês, mas tentarei não furar mais. Muito obrigado, foi ótimo, e vocês podem me achar lá no Instagram, no @barãodanilo. Sejam muito bem-vindos, estarei lá esperando.
Gente, ele acredita que o homem foi na lua, então vão com cuidado, tá?
Pois é, eu tenho esse defeito.
E esse negócio de furar, vamos furar, Danilo, mas vamos furar aí você, não fura com a bancada.
Nossa, sou todo seu, meu amor, sou todo seu.
Se for furar, faz como o André ensinou, né?
Na Glory Hole, lá,
exatamente.
Tati, o que você achou desse episódio fantástico e onde é que a gente encontra na internet?
Então, eu vou fazer a minha profissão do futuro, que é analista de podcast. Achei, foi muito bom, muito interessante. As pessoas fluíram, teve coesão, teve coerência, teve disciplina. Ninguém falou em cima do outro. Algum caiu, mas o que acontece, é normal. A net tá instável. O host deixa as pessoas falarem, ele não atravessa, né? Ele aprendeu que não pode fazer isso. Então ele deixa todo mundo à vontade. Então, eu acho que é 9 de 10, eu acho. Eu acho que falta um pouquinho ainda.
Não acredito,
porque
mano.
Colocaram o Lula no episódio e em tempos de Bolsonaro presidente, eu acho que é temeroso fazer isso. Uma então,
convidada especial deveria contar isso aí.
9 de 10. Daí você
tá,
não
vamos. Eu vou aceitar. 9 de 10 é uma nota boa.
Ao risco. Esse episódio, eu acho que a galera tem que ouvir, é obrigatório ouvir, porque ele vai cair quando rolar a ditadura, a gente sabe, né? Então, 9 de 10. Vocês me acham lá no Twitter, Tatiane Vidal com H. Tá, beijão.
Grande André, o que você achou desse episódio e suas redes sociais?
Muito bem, agradeço aqui essa noite agradável na presença desses caros colegas de bancada. Espero que o cada ouvinte tenha aprendido aqui na nossa nova agência Corona Jobs. Estaremos aqui empregando as pessoas depois dessa crise. Inclusive você que quer ser atleta agora em esporte, vai ser o padrão de esporte do futuro. Então aproveite sua oportunidade. E você pode me encontrar no meu trabalho no Nerd Couple, que eu tenho junto com a Manu, que é minha noiva. Meu @nerdcampo_ e no meu Instagram pessoal, onde você pode me encontrar postando foto de cachorro, que é andré.leão18, que é o meu Instagram pessoal.
Então, pessoas, episódio maravilhoso. Você pode deixar o seu feedback quanto aos Corona Jobs que a gente colocou aí, até dizendo algum outro que a gente não tenha pensado aqui, que você pensou numa profissão também pós-pandemia. Deixe lá seu comentário. Você pode comentar no site, o desculpadqc.com.br, no próprio episódio, ou você pode conversar com a gente nas nossas redes sociais, que além de todos esses do pessoal, a rede do próprio DQC, que em todas as redes nós somos o @DesculpaDQC, Instagram, Twitter e o Facebook. Você também pode mandar e-mails pra gente, estamos lendo os e-mails em episódios mensais, pelo menos um a cada 4 ou cada 6 episódios, a gente vai ler os e-mails e comentários que vocês enviaram. Você pode mandar e-mail pra gente, DesculpaDQC tdqc@gmail.com. E por fim, seguindo também uma das provisões que indicamos aqui, o E-Mendigo, você pode ajudar a gente lá no PicPay e lá no Colabora Aí, como tanto no cartão de crédito pelo PicPay, né? PicPay é o @DQC, temos assinaturas a partir de R$2, e no Colabora Aí, que você pode doar com boleto bancário também, além de cartão de crédito, que é o colabora.ai/DQC. Eu espero que realmente você tenha aprendido aí a profissão do futuro e esteja se preparando pós-pandemia e que você tenha gostado desse episódio. Um beijo nos seus corações. Até semana que vem, pessoas. E tchau, tchau.
Beijo, falou, galera. Tchau. Tchau.
Até mais, companheiros.
Equalab.